Irmãos, missões na cidade ou missões urbanas está dentro do contexto da ordem que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lembrando também, irmãos, que dentro dessa ordem é nossa a responsabilidade de também batizar essas mesmas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos mandado. E diante disso nós temos a maravilhosa promessa da presença do Senhor conosco todos os dias. Nós precisamos continuar ouvindo e aprendendo que o trabalho da igreja, ele é um trabalho integral. O nosso Deus faz a obra de forma completa. E às vezes nós desassociamos a parte de ir pregar o evangelho e de dar sequência, dar continuidade no trabalho. Por isso nós precisamos estar sempre relembrando, porque eu sempre falo que a vida cristã é meio que estamos numa subida e sempre escorregando para baixo. Precisamos nos esforçar para manter o contato com o Senhor, precisamos nos esforçar para continuar lá em cima. Quando se trata da obra missionária, é importante que a gente não perca de vista tudo aquilo que o Senhor já nos mostrou na palavra e nos seus ensinamentos. Missões na cidade é a missão da igreja. Os irmãos concordam? Missões na cidade, amados, é a missão da igreja. E essa missão, ela se torna a cada dia mais complexa por conta da transformação diária que vem acontecendo e de uma forma muito rápida na cidade a qual nós estamos. Não somente, não é uma particularidade aqui de São Bernardo, de Diadema, não, mas isso acontece em todo o contexto das metrópoles. Não é uma missão, não é a missão que muda, é a cidade que muda. Não é a missão que sofre a transformação, é a cidade que passa por essa transformação. E nós precisamos manter os nossos olhos atentos a isso. Um exemplo, os irmãos já teve a sensação de passar constantemente por algum local e não ter observado que estava sendo construído um prédio ali? De repente, no outro dia, você passa e olha assim e fala, quando foi que colocaram esse prédio aqui? É só comigo que aconteceu isso ou aconteceu com alguém também? Eu tenho tido essa impressão, irmãos, quase que de vez por uma, duas semanas, você passa, olha, era um campo de futebol. Aí você passa, não é mais um campo. Em breve, a construção tal. Aí você passa, era uma quadra de futebol, era um espaço, um terreno baldio, você passa, depois você já começa a perceber que está acontecendo essa mudança, essa transformação. E também relacionado a outras questões também. Então, a gente precisa entender que isso está acontecendo e não podemos perder os nossos olhos disso. O pastor Fernando Herculano Gonçalves, no seu livro Como Falar e Fazer Missões Urbanas Hoje, ele diz assim que isso é chamado como o êxodo do campo para as cidades. Essa é a definição que o pastor traz dessa mudança que acontece. E ele continua, amados, dizendo que as cidades estão se alterando e formando suas particularidades, suas tribos. E assim, diversas comunidades vão sendo formadas dentro das cidades. E nós, a igreja de hoje, que temos essa missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos também estar atentos e acompanhar essas mudanças que estão acontecendo todos os dias diante dos nossos olhos. Essas transformações que a sociedade ela vem passando, nós não podemos perder essas oportunidades, porque se nós não atentarmos para essas mudanças, nós poderemos perder a capacidade, a condição e as oportunidades de comunicar o evangelho de forma eficaz na nossa cidade. Ignorar essas transformações, essas mudanças, pode ser que a gente perca o compasso dessas mudanças e não nos atualizemos diante das situações que vêm acontecendo. E aí o risco é nós perdermos a condição de transmitir a mensagem do evangelho, porque nós não estaremos acompanhando esse contexto, irmãos. Nós continuamos sendo, nos dias de hoje, amados, luz e sal da terra. Nós não podemos perder o sabor, nós não podemos perder o brilho. Tampouco, irmãos, nós não podemos também ser sufocados como igreja do Senhor ou até mesmo engolidos pelas mudanças da sociedade e da cultura moderna. A igreja, ela precisa manter os olhos atentos em relação a isso, pois grande é a nossa responsabilidade, intransferível, e não podemos adiar. Nós precisamos seguir e participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. O que acontece hoje em dia, irmãos, é justamente esse crescimento rápido da população nas cidades. Isso também se dá por conta da vinda dos povos, né, das comunidades rurais para as grandes metrópoles urbanas. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui é filho de um baiano que numa data especial da sua vida, um dia especial, ele falou: vou para São Paulo seguir a vida. E quando tudo estiver certo, eu volto para buscar vocês. Alguém aqui já ouviu essa história ou passou por isso? Minha mãe, meu pai, né, saíram da Bahia, vieram para São Paulo tentar a sorte. Cá estou eu. Né? Mas essa é uma realidade que continua acontecendo, irmãos. E de uma forma muito rápida. Na maioria das vezes, irmãos, o que acontece é que as grandes cidades, elas não estão preparadas para receber esse grande número de pessoas de diversas classes sociais, culturais, profissionais e também com as suas crenças. E o que acontece quando vem crescendo dessa forma? Consequentemente, surgem problemas dentro da sociedade. Consequentemente, esses problemas começam a surgir. Um deles, né, alguns deles, as favelas. As favelas que, por conta do espaço geográfico das cidades que não comportam esse crescimento, começa-se, então, a gerar moradias impróprias. Os barracos, os terrenos que são invadidos, barracos no morro, casas que são montadas à beira da estrada, num pequeno espaço. Eu, irmãos, eu saí do aluguel assim. Minha tia, ela invadiu, ficou sabendo que havia uma invasão lá no Casa Grande. Eu morava lá no Serraria, né? Eu jogava futebol esse tempo aí, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho para os irmãos. Então, um pouco vaidoso, um pouco soberbo, né? E minha tia invadiu o terreno. Naquele tempo, a polícia colocava para correr de verdade. E aí, quando ela viu que estava lá sozinha, foi chamar a gente, família, né? Para poder ir lá também. E eu não queria ir. Aí fui, né? Ficamos lá, colocamos 4 estacas, aquele saco preto, e ficamos lá, irmãos, guardando o terreno. E tinha gente que já chegava, já colocava logo, pegava tudo isso aqui é meu, já cercava assim, ó, um estádio de futebol. E quem podia pegava menor. Mas com aquele medo, e aí, será que a polícia vai vir tirar? Não vai? Aí conseguimos. Hoje eu não pago aluguel porque nós conseguimos negociar com o dono da empresa do lado e hoje nós temos aí a nossa casa própria por conta disso. Para nós foi muito bom, irmãos, porque eu sei o drama e a luta que se ia pagar aluguel hoje. A dificuldade que famílias passam por conta disso. Mas, no meu caso, deu certo. Então, por conta dessa situação difícil que as famílias estão sendo estabelecidas em alguns locais, muitos estão sem condições básicas de vida. E são justamente essas questões. Alguém mais aqui conhece uma família ou alguma pessoa nessa situação que mora num barranco, que construiu a sua casa sobre a vala, que está à beira de um córrego sem saneamento básico, com as estruturas mínimas para poder desenvolver aí a sua vida? A verdade, irmãos, é que essa é uma questão muito, muito real e presente em nosso meio. Outra questão também é a violência, amados. A violência, o pastor Fernando, ele ainda continua dizendo que a violência, ela nasce no seio de uma sociedade desfavorecida, em que os cidadãos não têm acesso às políticas sociais que os inserem na vida como uma pessoa preparada para o mercado de trabalho. Eu concordo também com isso, mas eu digo também que a questão da violência não é somente desse nível social, por conta de nós também vivermos em situações onde há muitas famílias desestruturadas. A ausência dos valores em uma sociedade desestruturada tem muito a ver também com uma família desestruturada. Antes da sociedade falhar, irmãos, a família falhou. E esses valores, quando não existem numa família, eles são transmitidos através de atitudes e comportamentos. Eu, com 14 anos, 12, 13 para 14 anos, jogava videogame na casa de um amigo meu e o pessoal já entrava e atrás da televisão eles pegavam pedras de crack para poder vender. Hoje eu tenho 40 anos e eu vi muitos amigos meus morrendo e um deles eu vi também matando na minha frente. Um rapaz dando tiro no rapaz, né? Eu vi muito dessa violência. Eu vi muitos amigos meus entrando para o mundo do crime e hoje, quando eu paro para tentar entender o que aconteceu, eu percebo que a origem desses males tinha tudo a ver com a família, a desestrutura de um lar. E hoje, acompanhando alguns projetos daí com alguns adolescentes e jovens, eu percebo que a história continua sendo a mesma. Então, a sociedade ela falha, mas a família falha antes. E uma família que não tem essa estrutura, ela simplesmente é o reflexo de uma sociedade. Os pais saem para trabalhar, para promover o sustento da família, e às vezes não conseguem atender as necessidades básicas da família, como comer, como beber, como se vestir. E a família, então, acaba passando por algumas privações, e o pai não tem tempo para cuidar da sua família. Falta-se o tempo de qualidade com os filhos, falta-se o tempo de qualidade com a esposa, falta-se o tempo de qualidade para o lazer, falta-se o tempo de qualidade para a educação dos filhos. Um exemplo, não se fala, talvez, não sei quantos pais hoje têm essa experiência do seu filho chegar da escola e ele sentar e falar, filho, vem cá, como é que foi o seu dia? O que, que você aprendeu? Com quem você conversou? Quais foram as experiências negativas e positivas que você tem? Irmãos, a experiência que eu tenho no passado era que quando alguma coisa ruim acontecia na escola, a última pessoa a saber era o pai e a mãe. É assim hoje ainda? Nós conhecemos hoje histórias de meninas que saem para ir estudar e depois de um tempo já está quase ganhando neném. E essa história tem se repetido pelo menos por umas 4 ou 5 vezes, né, no convívio ao qual nós estamos envolvidos. E a falta desse tempo justamente começa a acarretar. Então são 13, 14 anos de gravidez, começa-se então o envolvimento com as drogas, a criminalidade, que já é uma outra questão também muito triste da nossa sociedade, também entra nessa mesma classe de problemas, porque desde cedo as crianças estão expostas a essa realidade. Ontem era quase meia-noite, tinha 2 menininhos brincando lá na vila. Era o Davi e o outro, o amiguinho, o Cauê, Cauã. E a brincadeira deles é assim, pô, 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 acertei. Acabou minhas balas. Pô, pô, morreu, perdeu. É assim que eles brincam. E isso é tão triste, irmãos. É tão triste, mas é tão normal no meio das comunidades. Aí nós temos, irmãos, outras questões que também são alguns problemas e nós somos a solução para esses problemas. Os presos, os doentes, questão da prostituição, faculdades, hospitais, escolas, academias, clubes particulares, centros empresariais, creches, casas de recuperação, etc. Tudo isso dentro da nossa cidade. Falei algumas questões. E muitos irmãos estão fazendo o que nesse tempo? Se refugiando, então, para os condomínios, para os edifícios, para buscar, então, um pouquinho de segurança diante dessa grande explosão de violência que está acontecendo na nossa cidade aí. Recentemente, a gente também ouviu outros casos de... Está tudo voltado à violência, na questão da luta, né, das drogas, da criminalidade... Casamentos iniciados com pessoas erradas, infelizmente, mais tarde você vê o reflexo de tudo isso daí, famílias sendo desestruturadas por conta de um problema no meio da família, né? Quando alguém vai preso no meio da família, toda a família ela acaba ficando também com esse problema. E nós precisamos, então, entender que esse desafio ele se torna cada vez maior, porque agora as famílias estão se escondendo diante por conta dos problemas que estão passando. E por que, irmãos, quando nós falamos de missão na cidade, nós não estamos falando somente dessa classe dessa classe de comunidade de pessoas carentes. Nós estamos tratando aqui de uma situação, assim, a população como um todo. Nós não estamos exclusivizando aqui somente a classe carente, não. Essa questão de missões na cidade é uma questão geral. Nós precisamos atentar para isso, que toda a população está envolvida nisso. E talvez seja esse o nosso maior desafio, alcançar todas as classes de pessoas em seus diversos estilos, níveis e cultura de vida. Irmãos, quem pensa dessa forma, quem tem esse tipo de desejo, é só a igreja. Só a igreja tem esse desejo e que vai encarar esse desafio. Só nós temos esse pensamento de alcançar a pessoa em todas as áreas e esferas da sua vida. Porque nós entendemos que essa é uma responsabilidade nossa. E é lógico que também não é só uma responsabilidade nossa. O governo tem a sua parte, a própria sociedade tem a sua parte, mas principalmente a igreja, porque só nós temos as palavras de vida eterna. Nós somos a solução de Deus para todo o problema do ser humano. Porque o nosso Deus, ele se relacionou com todas as classes de pessoas, irmãos. Eu acho isso fantástico. Ele falou com o rico, ele falou com o pobre. Ele falou com aquele que estava cheio de saúde, ele falou com aquele que estava enfermo. Até com o morto ele falou, eu trouxe de volta a vida. O Senhor não está limitado e nós também não podemos agir como se fôssemos limitados. Nós podemos, irmãos, todas as coisas, porque quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E nós precisamos nos revestir desse poder, dessa autoridade, principalmente nos dias de hoje, dessa compreensão de que nos foi dada uma missão nobre e eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo na minha cidade. Por isso o tema, pastor, irmão, o tema é fantástico, irmãos, porque nós não podemos colocar missões como lá fora, longe. Missão é a minha responsabilidade. Eu faço parte disso. Eu quero estar envolvido nisso. Eu quero viver isso. Eu quero vivenciar os novos nascimentos. Eu quero vivenciar as mudanças na sociedade. Eu quero ver as famílias sendo restauradas. Eu quero ver as crianças tendo uma nova oportunidade para um caminho diferente. Tudo isso nós podemos fazer. E nós devemos fazer, irmãos. Aqui, os irmãos da Jocum estão aí. Eu tenho uma informação aqui, eu faço parte também de um projeto lá na comunidade Pombal. Pastor Humberto, da Igreja Cristã, Comunidade Cristã de Adema, ele me convidou há 2 anos atrás para nós iniciarmos um projeto de escola de futebol na comunidade carente lá. Bairro do Pombal, a referência é o baile funk. Lá, quando tinha funk, lá parava a cidade, parava o bairro. Ninguém entra e ninguém sai. Quem mora não pode sair. E quem está fora de casa tarde também não pode entrar. Tinha uma quadra lá que dava aproximadamente umas 3 mil pessoas. E tinha gente que varava a noite acordada lá. Então, eu estou lá nessa comunidade. E eu vi com eles uma visão, né, que eu aprofundei um pouquinho mais e eu trouxe para os irmãos aqui hoje. O irmão Lauren Cunningham, ele é da Jocum, Jovens com uma Missão, ele diz que estava, um testemunho dele, ele diz que ele estava orando e considerando como os cristãos, não somente ele, nem aqueles que trabalhavam na missão com ele, que faziam parte da missão dele, mas como os cristãos de todos os tempos, inclusive nós hoje, todos nós hoje, como nós poderíamos mudar o mundo para Jesus. E aí, ele, em oração, ele veio uma lista na sua mente. E essa lista falava sobre as categorias da sociedade nas quais ele cria que nós, igreja, devemos nos concentrar para mudar a nossa sociedade para Deus. E aí nessa lista, irmãos, é uma lista das 7 esferas da sociedade em que nós, igreja, devemos ocupar. A primeira é a família, o lar. Segunda, religião, a igreja. Terceira, a educação, as escolas. Quarto, o governo, a política. Quinto, a mídia, as comunicações. Sexto, as artes, entretenimento e esportes. Sétimo, economia, negócios, comércio, ciência e tecnologia. Ele entendeu que a igreja precisa assumir essas 7 esferas da sociedade. E termos sempre alguém lá dentro, como representante do reino de Deus, batalhando pela justiça e promovendo o reino de Deus nesses lugares. E, irmãos, quando eu li isso daqui já há um tempo atrás, eu comecei a me identificar com essa visão, porque eu também tenho uma lista. Deus também me fez perceber também. Eu tenho uma expectativa de que nós ocupemos algumas áreas da sociedade. Uma delas é o esporte. O esporte, irmãos, está de portas abertas para que haja um envolvimento da igreja. Há uma verdade diante de tudo isso, irmãos. Se nós não ocuparmos determinados espaços que estão vagos, alguém vai ocupar. E esse alguém pode não ter a mesma visão que nós temos, pode não ter os mesmos valores que a igreja tem, pode não ter a mesma percepção que a igreja tem, e uma oportunidade que poderia ser bênção para muitas vidas e famílias pode ficar como uma porta fechada para nós. O primeiro passo, amados, é orar. O segundo passo é agir. Ele diz que essas esferas, elas são as 7 esferas que influenciam a sociedade. Para ver, irmãos. Quantos anúncios aparecem no seu Facebook sem que você tenha feito um contato? Quantas sugestões e propostas vêm a nós diariamente pelas televisões, pelas mídias sociais, vem pela televisão, vem pelo rádio. Você anda no ônibus, você vê um cartaz. Todo lugar nós estamos sofrendo algum tipo de informação que indiretamente está nos induzindo a algo. Esses dias, né, minha esposa, né? Nós fomos, esses dias faz um tempo já, eu, minha esposa e minha filha, fomos até Diadema. Chegamos lá, a moça parou e falou, quer fazer um exame de vista gratuito? Eu falei assim, quero, filha. Acabamos 3 com óculos. Que poder de persuasão. A verdade, irmãos, é que eles estão jogando a isca e aí acaba identificando alguma necessidade. Para mim foi benção, porque assim está tudo borrado. E assim eu consigo ver com nitidez. Com 40 anos, irmãos. Até então eu estava forçando. Eu ficava ouvindo a pregação, pastor, e o pastor ministrando, eu sento bem assim na frente, né? Porque eu não sei se aqui também é assim, eu sempre sento do lado esquerdo, no terceiro banco, da frente para trás. Alguém tem um banco também aqui com seu nome? Eu tenho, lá nós temos um banco, eu tenho um banco com meu nome lá. Quando falta, todo mundo já sabe quem faltou. Ah, o banco do Lucivan está vazio, né? Então, irmãos, nós somos influenciados por questões assim. E quando surge uma necessidade, essa necessidade ela é legal, ela pode ser suprida de uma forma bíblica ou não. Precisamos ocupar os espaços, precisamos ocupar essas oportunidades. Estou finalizando aqui para nós irmos para outra parte. Aprendi no seminário fazer sermão. Porque eu tinha algumas dificuldades, irmãos. Eu pensava assim que deixa Deus falar. Deus fala sim, irmãos. Mas Deus fala comigo antes, lá em casa. E se eu não for humilde, uma das coisas que nós aprendemos lá é vá para as palavras sem preconceito, né, pastor? Seja humilde, seja simples, seja pequeno. Então, eu comecei a valorizar isso daí. Então, muitas coisas que o Senhor fala comigo lá em casa é o que pode ser diferencial para algum dos irmãos aqui hoje. E se eu acreditar em mim, na minha capacidade de ser usado por Deus na hora, de repente o Senhor não vai querer usar a mula dessa vez, porque a mula está orgulhosa, né? Então, deixa Deus trabalhar. É importante manter assim. Então, meus amados, nós precisamos ocupar as 7 esferas da sociedade. Agora eu quero aproveitar aqui mais um tempinho antes de eu ir para os slides. Eu quero falar com os irmãos agora sobre o texto que nós acabamos de ler. Mateus 9, 35 a 38, e fazer algumas aplicações que acredito ser importantíssimas para nós dentro dessa questão de missões na cidade. Amados, Jesus Cristo, ele é o nosso principal modelo e exemplo de vida comprometida com Deus. Jesus Cristo, ele é o nosso padrão de excelência. Se procuras alguém para imitar, se procuras alguém para seguir, tens em Jesus o exemplo perfeito para tudo, em todas as áreas. Amém? Ele é o nosso modelo perfeito, irmãos. O texto que nós lemos, ele diz que Jesus Cristo, ele percorria todas as cidades e aldeias. Versículo 35 do capítulo 9 de Mateus. Eu fui estudar um pouquinho ali, pesquisar sobre essa palavra percorrer. E aí, coisa também que a gente aprende no seminário, né, irmão? Né, pastor? Humilde, vai para o dicionário, irmão. A Bíblia, irmãos, o dicionário, ele falava um pouquinho, e percorrer significa efetuar investigação, esquadrinhar, explorar. É como um pesquisador incansável, percorrendo todos os livros da biblioteca. Consegue imaginar um cara que entra na biblioteca e ele fala, não vou sair daqui enquanto eu não ler todos, enquanto eu não visualizar todos. Essa é a ideia de quando o Senhor Jesus percorria a cidade. Ele agia como dessa forma. Assim o Senhor Jesus percorria todas as cidades e aldeias, como um homem que vai atrás de todos os livros de uma biblioteca. Ele atravessava, irmãos, a cidade. Ele ia de ponta a ponta, todos os lugares, todos os cantos, palmo a palmo. Era dessa forma que o Senhor Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Enquanto ele ia, ele ensinava na sinagoga deles, ele pregava o evangelho do reino, ele curava todas as enfermidades e moléstias que havia entre o povo. Ele também, quando atravessava, ele ia de ponta a ponta nas cidades, de uma extremidade a outra extremidade. O que eu enxergo dessa atitude voluntária do Senhor Jesus, intencional? Ele não deixava nenhum bairro para trás. Ele não deixava nenhuma casa para trás. Ele não deixava nenhum vilarejo para trás. Ele percorria atentamente, procurando oportunidades, procurando pessoas, porque ele sabia da sua responsabilidade. E por que o Senhor, irmãos, fazia isso? Porque ele tinha consciência da sua missão. Isso é fundamental. Ter consciência da sua missão. A palavra de Deus fala em Lucas 4, 16 e 21, aquele texto que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, e aí vai falando as coisas que foram fazer, que o porquê da unção do Espírito Santo sobre a vida do Senhor Jesus. Sendo ele, Filho de Deus, foi dependente da ação do Espírito Santo sobre a sua vida para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, o que diz então nós, irmãos, igreja dos dias atuais? Dependemos ou não da ação do Espírito Santo para sermos eficazes nas nossas obras? Nós também precisamos ter consciência, irmãos, da nossa missão e da nossa responsabilidade como igreja do Senhor e assumir o nosso papel na sociedade. Tendo consciência disso, nós não vamos nos esquivar de forma alguma. Nós vemos aqui o Senhor Jesus numa atitude intencional, consciente, proposital. Ele estava cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Você tem, irmãos, consciência do propósito de Deus para a sua vida? Já se questionou em relação a isso? Por que estou aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu papel no plano de Deus na cidade de São Bernardo? Qual é o meu papel no plano de Deus na Igreja Batista Central? Qual é o meu papel no plano de Deus em Diadema? Qual é o meu papel no plano de Deus no mundo? Ter consciência do seu papel faz com que você se torne eficiente na sua obra. Tanto como igreja, como também individualmente, irmãos. Porque essa é a nossa grande responsabilidade. No versículo 36, nós vemos também uma outra questão muito importante sobre a maneira como o Senhor Jesus Cristo via as multidões. O versículo 36 diz assim, ó, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Jesus, ele tinha, irmãos, uma visão perfeita da real condição social, espiritual, emocional e até mesmo material das pessoas. Acho isso fantástico. É um desafio para nós olharmos para uma pessoa, para uma família e termos uma visão um pouco mais profunda das suas reais necessidades. Sabemos que a principal é o Evangelho, é a carência de Deus, é a ausência de Deus. Mas, irmãos, há momentos que a cesta básica chega antes do Evangelho. Há momentos e situações que o pagamento de uma conta de luz precisa chegar antes do Evangelho, porque a pessoa, sem Cristo, ela não consegue enxergar a solução, ela só enxerga o problema. E diante do problema, ela está desarmada, sem força para lutar. Alguém precisa chegar para apresentar a solução do problema. E nós, como igreja, temos a responsabilidade social diante disso também. E não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Ele viu, nesse texto aqui, eu me lembrei da viúva pobre, aquela que fez a oferta. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele estava olhando, observando as pessoas que estavam ofertando. Ele viu os ricos ofertando e viu a viúva pobre ofertando. E ele diz que os ricos deram do que estava sobrando. Tinha 50, dei 25, mas a viúva deu 2 moedinhas e ela deu tudo o que tinha. Naquele momento, o Senhor Jesus identificou e falou que ela deu mais do que eles, porque ela deu tudo o que tinha. Aquela mulher foi identificada pelo Senhor Jesus como alguém que tinha uma carência financeira na sua condição social. Ele percebeu que aquela mulher era pobre. Ele a viu como uma pessoa desfavorecida numa sociedade que às vezes estava alguns ricos e igualzinho hoje, né? Então nós precisamos também buscar de Deus essa mesma percepção para poder enxergar nas pessoas essa condição. Isso vai fazer toda a diferença. Nós precisamos atentar também para as condições sociais das pessoas que estão ao nosso redor. Porque há muitos ricos que são pobres. E há muitos pobres que são ricos. E nós podemos identificar. Mas a maior necessidade dessas duas classes é o Evangelho. O texto também fala, irmãos, e isso eu acho fantástico. O texto também diz que o Senhor Jesus, ele teve compaixão das pessoas porque elas andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. E aí essa condição da sociedade atual hoje. Essa é literalmente a condição da sociedade atual hoje. Ela está sem orientação, ela está sem direção, ela está sem rumo, errando o tempo todo. Conhece alguém assim? Conhece uma família que se encontra nessas condições? Conhece algum jovem que erra o tempo todo, que não consegue nem ouvir um conselho que seja bom para a sua vida? Nós precisamos atentar também para essa classe de pessoas, irmãos. E o Senhor Jesus, vendo essa multidão, ele teve compaixão dela justamente por isso, porque ele enxergava a sua real condição. A palavra compaixão, irmãos, significa sentimento de pesar, de tristeza causada pela tragédia alheia e que desperta, então, uma vontade de ajudar, de confortar a pessoa que está sofrendo. Isso é compaixão. Talvez você tenha sentido compaixão de alguém nesses dias. Ou talvez, qual foi a última vez que você sentiu compaixão por alguém? Toda vez, irmãos, que o Senhor Jesus, ele sentiu compaixão por alguém, ele fez algo em relação a isso. A compaixão gera uma ação. Mateus 20, 34, em relação aos 2 cegos de Jericó, a Bíblia diz que, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram e eles o seguiram. Quando Jesus moveu-se de íntima compaixão, ao observar esses 2 homens, o Senhor tocou nos olhos deles e eles foram curados. Mateus 15, 32 diz também assim, ó: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-las em jejum para que não desfaleça no caminho. E dessa forma aconteceu a segunda multiplicação dos pães e peixes, porque o Senhor teve compaixão daquela multidão. Lucas 7, do 11 ao 15, também vai falar daquela mulher que estava sendo seguida com a multidão e todos estavam chorando porque o filho dela estava morto. E a Bíblia fala também que o Senhor também moveu-se de íntima compaixão por ela. E nós sabemos que mesmo chorando, ela voltou a sorrir. A compaixão gera uma ação. E a compaixão move o coração daquele que está vibrando pelas mesmas coisas que o Senhor vibra. Busquemos em Cristo, irmãos, a compaixão. Concluindo, para poder ir para os slides rapidamente, para não tomar muito tempo também. Quando foi, irmãos, A última vez que você sentiu compaixão por alguém? Compaixão essa que gerou em ti uma ação em direção a essa pessoa. Ou quando foi a última vez que nós, eu, vocês, que nós fomos movidos de íntima compaixão, que é um estado um pouco mais profundo, sentindo a dor, a tristeza, o sofrimento por alguém que está sofrendo ao nosso lado, que chega até perder o sono, chega até perder a fome. Se esse sentimento, amados, hoje não está tão presente em nós, talvez seja o tempo de nós orarmos um pouco mais intensamente, pedindo para que o Senhor nos dê um coração como o coração dele. Porque quando nós perdemos um pouquinho disso, quando nos tornamos um pouco insensíveis à situação do sofrimento do dia a dia, nós é quem perdemos, irmãos. Porque nós perdemos a graça do Senhor em nós. Perdemos o amor do Senhor em nós. Aí, não incomoda mais passar pela rua e ver alguém caído. Não incomoda mais ir no quarteirão da saúde 7 horas da manhã para fazer consulta e ver um cara num frio, deitado no chão, com os pés de fora, sem meia. Não incomoda mais ver alguém, uma família brigando do lado da sua casa. Não incomoda mais ver os jovens andando e empinando moto na rua e alguém até fala assim, ah, tomara que caia. Teve muita gente, irmãos, que torceu para aquele rapaz lá que sequestrou o ônibus. Tinha muita gente torcendo, mata logo, atira logo. Teve uma, eu estava ministrando para uma jovem, fazendo estudo bíblico. O marido dela, convertido, reconciliou-se e ela não tinha se convertido ainda. E nós fazendo estudo, e eu fazendo estudo para os dois e ministrando para os dois. E aí nós falamos sobre isso. E teve um momento que eu falei para ela assim, falei, Regiane, você já parou para pensar como seria diferente se dentro daquele ônibus tivesse um cristão e que fosse até aquele jovem e falasse assim, jovem, pode ser diferente, Jesus te ama, você não precisa fazer isso. Orasse por ele, ou criasse nele uma nova disposição. Aí ela, nessa hora, ela parou assim. Continuei ministrando e depois ela aceitou a Cristo nessa mesma noite. E ela falou que uma das coisas que pesou bastante, que foi ela uma daquelas que estava falando, mata logo, atira logo. Resolve logo o problema, porque está em risco a vida de outras pessoas. E quando eu falei, imaginou se tivesse um cristão lá dentro, como a vida desse jovem podia... Porque eu me entristeci quando eu vi aquele jovem morto. Eu me entristeci. E muito, irmãos. Porque é mais uma vida, né, que o Senhor ama. Então, irmãos, concluindo, o Senhor, ele precisa de trabalhadores que saibam como lidar com os problemas das pessoas nos dias atuais. O Senhor precisa de trabalhadores que saibam lidar com as questões da sociedade, com as questões da família. O Senhor precisa de trabalhadores para trabalhar na sua seara. A missão na cidade é muito grande, irmãos, e poucos são os ceifeiros. Roguemos, pois, ao Senhor da seara e da cidade, para que Ele envie ceifeiros para a sua seara, para a nossa cidade. Amém?